Senhor presidente, na realidade eu tenho um discurso escrito em homenagem ao tema Fraternidade e Juventude, que é o tema da Igreja Católica para este ano. Eu deixarei esse discurso, senhor presidente, para ler na sessão de amanhã ou na próxima semana, já que eu tenho o ano todo para ler esse discurso. E talvez eu perca a oportunidade e peço, então, perdão à Igreja pelo fato de não ler este discurso, que não tem data marcada para ser lido. Mas eu não poderia fugir da oportunidade de tratar de um assunto que hoje foi objeto de amplos debates nesta casa, travados entre líderes da oposição, como os senadores Aloísio Nunes e Aécio Neves, e pelo lado do PT, o senador Guelton Dias. Foi uma pena que esse debate não pudesse ser estendido durante toda esta sessão. Eu até cheguei a pedir ao presidente, a sugerir a ele, que permitisse aos senadores que quisessem apartear ao Wellington Dias, que o presidente permitisse. No entretanto, ele se prendeu ao regimento e eu respeito, já que o Wellington Dias estava falando como líder e o nosso regimento não permite a partes. No entretanto, senhor presidente, não poderia o PSB deixar no vazio um discurso em homenagem ao governo de Lula e ao governo da presidenta Dilma, que são governos sob a coordenação de um partido político, mas governos que tiveram apoio de outros tantos partidos, a exemplo do nosso, o PSB, que aqui é representado pelo nosso líder, o senador Hollenberg, que infelizmente, por motivo de saúde, não está presente a esta sessão. E já pediu licença e certamente passará uns 15 dias fora do Senado. O senador Rodrigo Hollenberg, que merece as nossas homenagens, o nosso respeito, pelo que ele representa nesta casa como presidente da Comissão do Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Consumo, onde realizou um trabalho avançado em defesa do meio ambiente, da fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e também em defesa das propostas da sociedade que giram em torno do consumidor. Acho que o debate deveria se cingir ao futuro do nosso país. Mas, no entretanto, nós somos uma casa política. A oposição tem que cumprir o seu papel de criticar aquilo que considera errôneo e apontar soluções para o futuro. E cabe ao governo mostrar o quanto trabalhou em benefício do Brasil e as mudanças que poderão ocorrer até o final da gestão do atual governo da presidenta Dilma. É verdade que todos os governos são exercidos por pessoas que são humanas, que cometem erros e acertos. E, em função disso, eu pude presenciar quando estive na oposição enfrentando o governo Fernando Henrique Cardoso, por 8 anos seguidos, que o PSDB não é infalível na sua ação governamental. E aqui tenho certeza absoluta que nem o senador Aécio Neves, nem o senador Aloysio Nunes consideram o seu partido isento do cometimento de falhas ou erros que são humanos, são da natureza do ser humano. Eu pude presenciar acertos, como, por exemplo, eu acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso era um homem extremamente cordial, um democrata na melhor linha daquilo que nós consideramos como defensor das liberdades democráticas, dos direitos do cidadão. Isso eu posso reconhecer e, além do mais, extremamente honesto. Qualidades que coincidem com as do presidente Lula e da presidente Dilma. São homens públicos do partido do governo que zelaram e zelam pela hombridade, pela seriedade e altivez na aplicação dos recursos públicos. Presidente Lula e a presidenta Dilma. Mas, voltando àquela época, falando daquele assunto que, por último, foi ventilado pelo senador Aloysio Nunes, o setor de saúde, me recordo que, naquela época, lá pelos idos de 95, mais de 2.500 casas de saúde estavam vivendo um vexame, um verdadeiro caos, em todo o Brasil, na época de Fernando Henrique Cardoso. O seu ministro da Saúde, que era um homem altamente acreditado, de bom conceito em todo o Brasil e aqui no Congresso Nacional, veio aqui para propor uma saída, uma fonte de recursos para melhorar a saúde do Brasil. E apontou como solução a chamada CPMF. Os senadores do governo não tiveram a iniciativa de apoiarem aquela pretensão do ministro da Saúde. Eu era da oposição. Mesmo sob o risco de perder uma eleição de senador, de perder a popularidade, de não ser bem aceito pelos empresários, principalmente os grandes empresários, eu tomei a iniciativa de apresentar uma PEC que ficou conhecida como CPMF, e essa contribuição ficou conhecida como a Emenda Jatene. Por quê? Porque quem tinha prestígio aqui no Congresso não era eu. Era o ministro da Saúde. Eu era apenas um iniciante ainda no Congresso Nacional, o ministro Jatene. Fez campanha na Câmara dos Deputados, fez campanha aqui no Senado e terminou apoiando a CPMF, que ao final do governo do presidente Lula foi derrubada pelo próprio partido que havia se beneficiado, o PSDB, juntamente com o DEM, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Como as situações mudam, dependendo da conjuntura e do momento de quem governa. Fernando Henrique Cardoso governou e fez o que quis da CPMF, inclusive direcionando para outras atividades além da saúde. O Lula queria apenas direcioná-la única e exclusivamente para a saúde pública do Brasil, política de prevenção e política de atendimento nos hospitais, nos postos de saúde, compra de equipamentos e medicamentos. No entretanto, senhor presidente, depois de longos anos dessa CPMF vigorando no país, o partido que mais se beneficiou da CPMF, o governo do PSDB, que mais se beneficiou dessa contribuição, foi quem mais lutou pela sua derrubada, e não havia nenhum desvio, de vez que o presidente Lula direcionou única e exclusivamente para a saúde, o que não aconteceu no governo anterior. Outro fato que eu considero, sim, e isso aí dava cerca de 40 bilhões, era um plus a mais na receita da saúde, 40 bi, que foram perdidos de um dia para a noite. Então, se essa crise da saúde se avolumou e se agravou, muito se deve, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que a CPMF não poderia se eternizar. O melhor seria fazer uma reforma tributária e colocar nessa reforma tributária a saúde pública como prioridade, como sempre foi a educação. João Calmon, que o diga, na fase em que ele apresentou uma emenda constitucional colocando a saúde como prioridade. Existem os índices que são obrigatórios para os estados e municípios e pela própria União.
Que já foi um avanço.
Mas, que inclusive eu fui relator,
claro,
15% os municípios, os estados 12% e a União, dependendo do crescimento e da inflação do que foi empenhado do ano anterior. Então, para não... Para terminar essa parte,
pois não, claro.
Senador Luiz, então, a reforma tributária não veio depois da queda da CPMF, nem durante a sua vigência. Daí porque essa fonte alternativa foi criada para socorrer os estados e os municípios que precisavam de recursos para tocar a saúde. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Não. Vossa Excelência lembrou um episódio que realmente honra a biografia parlamentar de Vossa Excelência, que já é tão rica e tão extensa. Vossa Excelência foi o relator da matéria, era de oposição, e a emenda foi inspirada pelo ministro da Saúde da época, que era o ministro José Serra. Não é? E é uma emenda que realmente colocou a saúde num patamar mais alto. Mas precisamos avançar mais, comprometendo também receitas da União no financiamento da saúde. Receitas que vêm declinando, a União cuja despesa vem declinando no financiamento global da saúde. Quanto à CPMF, senador Valadares, Vossa Excelência retoma aqui o discurso sobre ter sido oportuno ou não a queda da CPMF. O fato é que isso ocorreu. Mas não nos esqueçamos que a carga tributária do Brasil só fez aumentar. De modo que o fato dos recursos que advindos da CPMF tenham sido suprimidos, este fato não deixou o Tesouro da União desassistido em matéria de arrecadação tributária. Pelo contrário, hoje nós já estamos com um índice de comprometimento de PIB de 35% na arrecadação. Muito obrigado.
Esse índice elevado praticamente já foi encontrado pelo governo do presidente Lula. Então, outro fato, quando se fala em privatizações, aí a gente se lembra das privatizações predatórias que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. A exemplo, basta que nos lembremos de uma só, que foi a venda da Vale do Rio Doce. A empresa que comprou, que adquiriu, por um preço de banana da ordem de 3 bilhões de dólares, ainda obteve financiamento do BNDES para comprar. E hoje, esta empresa vale mais de 100 bilhões de dólares. A Vale do Rio Doce, que produz minério de ferro no nosso país. Então, as privatizações estão criticadas hoje neste debate. Se houve alguma ação predatória, isso ocorreu não agora. Ocorreu no passado. Eu falei, Vossa Excelência estava conversando com o senador, nosso colega, eu falei da Vale do Rio Doce. Ela foi vendida, senador, por 3 bilhões de dólares. E o dinheiro foi tomado emprestado do BNDES, na época. Quanto valeu no mesmo ano a Vale do Rio Doce? 100 bilhões de dólares. Agora, eu quero que aponte alguma privatização que foi feita no governo da presidenta Dilma ou no governo do presidente Lula que tenha causado tanto comentário como causou na época a venda da Vale do Rio Doce e também a venda de várias outras empresas, inclusive concessionárias do serviço público, distribuidoras de energia elétrica.
Permite.
Onde o povo, sob a promessa de que a energia elétrica ia baixar. E o que aconteceu foi justamente o contrário. A energia elétrica, o preço foi lá para cima e agora está baixando, porque o governo federal resolveu enfrentar as grandes empresas que não queriam o benefício da redução da energia elétrica para as próprias empresas nacionais e para a população brasileira.
Permite,
é preciso, parte. Se é para comparar, vamos comparar.
Vamos.
E vamos melhorar. Vamos comparar e melhorar.
Mas vamos
é importante.
Comparar. Senador Varaz, me permite mais uma vez.
Com muito prazer.
O governo do PT, durante 10 anos, está começando 10 anos, teve a faca e o queijo na mão para apurar qualquer tipo de irregularidade que pudesse ter havido nas privatizações do governo Fernando Henrique. A faca e o queijo na mão. Tudo. O que apurou? Nada. Por quê? Porque não houve irregularidade. Não houve. Se nós tivéssemos, se nós não tivéssemos feito as mudanças que foram feitas, imagine o que seria a telefonia no Brasil hoje. Imagine o senhor o que seria a telefonia.
Eu não falei na telefonia.
Não, mas mesmo a Vale do Rio Doce...
Eu falei, foi na Vale do Rio Doce.
A Vale do Rio Doce...
Foi dada de mão beijada.
A Vale do Rio Doce, que era uma empresa encalacrada, a Vale do Rio Doce...
Certo, mas por isso a gente ia vender.
É uma grande empresa multinacional forte que explora minérios e que recolhe tributos para o Brasil num grau muito sendo muito mais produtiva do que era no passado.
Senador Valadares, deixe só eu dar uma pequena colher nessa questão da Vale,
está
escapando a análise aí dos companheiros. É que nesse período, desde a privatização, os preços de minério no mundo decuplicaram.
Eu ia dizer isso, exatamente.
Eu vou repetir, decuplicaram. O que significa dizer que uma tonelada de minério que era vendida a um preço em torno de 15, 18 dólares... atingiu 160 dólares no mercado internacional. Todos os ativos da área de mineração no mundo se valorizaram na mesma proporção, porque foi o fator China que passou a demandar e tal.
Senador Armando,
querer comparar.
Mas um governo
não,
que tem planejamento estratégico
me permita.
E sabendo que aquilo é um minério.
Me permita,
que
senhor. Me permita.
Apoia a industrialização no mundo inteiro.
Mas me permita.
Existiam
um
países como a China que estavam crescendo.
Mas o mineiro é brasileiro.
Não,
o mineiro é da União.
Não, mas peraí.
O mineiro é da União.
O Brasil vende
mas
a China.
Me permita, o Brasil.
Vende
tem,
a China, o
Brasil.
Como Vossa Excelência sabe.
O Brasil tem um excedente fantástico nessa área e não deixaria de exportar para usufruir essa nova situação do mercado internacional. Agora, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que todas as empresas de mineração tiveram uma extraordinária valorização em decorrência dessa circunstância. Então, eu não acho que seja razoável comparar o preço de venda da Vale à época com o preço da Vale hoje.
Claro. Na época, foi vendida a Vale de forma imprevidente, sem planejamento, sem visão de futuro.
Não.
O Brasil e o mundo não estavam parados, estavam crescendo. E, olha, já tivemos aqui a companhia siderúrgica que foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, que ele dizia, no dia que o Brasil, não é, aproveitar este ferro e transformar em aço, o Brasil vai ser outro. Ora, nós aproveitamos o ferro existente em Minas Gerais para uma siderúrgica que depois realmente foi vendida, inclusive na época do Fernando Henrique Cardoso. Mas aí eu acho...
E o Brasil é
um grande... Eu não vou entrar no mérito, porque eu não estudei essa questão da siderúrgica lá de Minas Gerais. O que na época foi debatido aqui muito foi essa questão da Vale do Rio Doce. Agora... Vou te contar.
Vamos.
Eu tenho hoje, não é? Eu não sou fazendeiro, mas vamos supor que eu fosse e tivesse uma fazenda. E, pô, fazenda hoje não está dando dinheiro, né? O gado também não está dando dinheiro. Aí eu quero saber de uma coisa. Eu vou vender isso aí ao senador Aloysio por um preço de banana. Aí... A lei do mercado, não é? Ela não para. Num determinado momento, o mercado está em processo de involução.
Mas
está em, me permite. O mercado não é favorável, mas amanhã pode ser favorável.
Veja, senador.
Então, foi uma imprevidência vender então, por aquele preço.
Vossa Excelência considera que foi uma imprevidência ter privatizado
agora, eu não
a Embraer,
vou dizer que
por
era,
exemplo?
Eu não vou dizer que continuasse, mas...
A Embraer era um mico.
Mas peraí.
Você falou uma grande...
Vossa Excelência falou o tempo todo, senador Aloysio. E eu, com maior educação, eu ouvi. Eu sei que Vossa Excelência quer me interromper com uma tática, uma estratégia política que eu considero legítima. Ah, não, obrigado. Ele estava dizendo que é o discurso que estimula. Então, senador Aloysio, então, para terminar a minha fala, que o meu tempo já foi esgotado, engrandecido com os apartes que recebi dos senadores Armando e Aloysio Nunes, eu aproveito esta oportunidade para, em nome do PSB, enaltecer os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Ambos dando continuidade a um trabalho concatenado, integrado, conseguiram tirar quase 40 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha de pobreza. Só nesses dois últimos anos, como acentuou o Hélio Dias, 19 milhões e meio de pessoas saíram da situação de miséria. E apenas 700 mil, pelo último projeto da presidenta Dilma, receberão o afluxo do governo, o atendimento do governo, para que saiam dessa linha abaixo da miséria. Portanto, senhor presidente, ao terminar esse meu discurso, não poderia deixar de reconhecer os grandes avanços que foram feitos nestes dois governos. Também, sem deixar de reconhecer que em alguns momentos o governo de Fernando Henrique Cardoso foi bom. E eu estava aqui e presenciei. Votei em muitos projetos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fui contra apenas a reeleição. Porque a reeleição, inclusive, desencadeou um processo de desconfiança de que um governo... que estava em andamento, ele próprio encaminhou a sua sucessão. Do ponto de vista ético, do ponto de vista da história de Fernando Henrique Cardoso, não deveria ter acontecido, porque depois que aconteceu, muitas acusações surgiram na mídia, que depois não foram comprovadas. de que houve dinheiro dado a parlamentar para votar na reeleição. Infelizmente, houve este fato, esse noticiário que foi desencadeado pela mídia e não foi provado. Mas, onde há fumaça, há fogo. Olha, o povo, quando fala, ou é, ou está para ser.
Aí não tem, não. Aí não tem, não.
Segundo
desculpe,
a gente
senão.
Conhece lá em Sergipe. Aí, quando não. O povo fala,
não,
ou é,
não, 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 não,
ou está para ser.
Deus. Não, 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 não. Você deve ser um homem corretíssimo, por favor. Aí não.
Então, agradeço a você, senhor presidente, e fica aqui. 10 anos do governo do presidente Dilma, 10 anos de Dilma e 10 anos de Lula. Dois governos que edificaram a história do Brasil, voltados essencialmente para o social. Democracia. Só falta, senhor presidente, a gente fazer uma reforma política. Porque se fizermos uma reforma política, nós alcançaremos um patamar lá em cima de melhor qualidade da representação popular. Agradeço a Vossa Excelência.